Otto, você... Eu tava lendo aqui a tua história, você veio do interior de Pernambuco, né? Agora, onde é que você... De onde saiu essa tua cara de viking? Aí parece um sueco que chegou lá. Como é que é? Tem holandês na parada aí?
Cara, é o seguinte. Quando Pernambuco foi colonizado, cara, teve de tudo, né? Teve... E eu sou um tipo de holandês que foi pro mato, não pegou o barco e foi pra Manhattan. Que a primeira mesquita, não, como é que se fala dos judeus? A primeira sinagoga da América Latina foram os judeus holandeses que foram pro Bom Jesus, lá pra Recife, que fizeram todas essas coisas. Só que depois dessa famosa batalha dos Guararapes, assim, que o português colocou para fora essas pessoas que estavam perversando a cidade, eu acho que minha família correu pro mato, né? Quer dizer, saiu do centro e foi pro mato. Por isso que lá tem os galegos, sarará, que é os caras que saem lá do interior e que foram pro interior e não tem registro. Podia ser neto até de ET, no caso, sabe? Ninguém sabe. Eu pego minha avó, veio de fazenda, mas não é fazenda de fazendeiro de grandes terras, não. É aquele morador de fazenda, aquele que tinha uma pequena propriedade, que ninguém sabe, do meio do nada sai isso. E vendo bem assim, o Brasil, ele tem três tipos de brasileiro. Tem o índio, que está acabando. Tem o outro tipo, que é todos eles que vieram de fora, que é do africano, alemão, português, italiano. E o outro é o nordestino, que foi o primeiro a nascer lá. Eu acho que eu vim dessa safra daí. Eu sou aquele brasileiro real.
Agora, como é que foi esse teu período? Adorei na tua biografia esse teu período em Paris, né? Você arrumou uma mulher, uma namorada, se apaixonou e foi atrás dela em Paris. É verdade essa história ou é pra pôr no release e ficar bonito?
Não, cara, foi verdade. E eu fui com $150, porque eu tava apaixonado pela mulher.
Como você conheceu essa mulher no carnaval?
Nossa amiga, naquele velho carnaval com Gastão. É, elas faziam teatro, foram pra lá pra Recife, eu me apaixonei por um, amor de verão. Aí ela disse, vou pro Rio, aí eu digo, vou pro Rio. Aí encontrei o Rio em 88. No meio de 88 ela fez, vou pra Paris, eu digo, vou pra Paris. Quando eu cheguei lá, eu tinha $150 no bolso, eu digo, cara, ela me pegou no aeroporto, eu digo, porra, Marta, vamos pegar um táxi. Ela, não, de metrô, e eu com 150, eu digo, não, um Mercedão desse eu vou andar. O táxi até Medon de La Forêt, onde eu fiquei, deu acho uns $70. Então metade já foi no táxi, eu vi aquilo indo embora, o dinheiro indo embora, eu vendo a torre, eu digo, mas é isso que eu quero. Mas é, o grande lance é porque eu não tinha o que fazer mesmo, eu tava, porra, pior do que tava uma pessoa com 22 anos, 23 anos nesse país há 7, 8 anos, 9 anos atrás, tava muito mal. Assim, não tinha, eu não acreditava. É samba pra burro porque eu não acreditava também em estudo. Eu não acredito nesse estudo que se tem pro Brasil, assim, não acredito nesse futuro que estão dando. Então eu resolvi apostar no amor e na mudança de hábito, sair daquela cidade. Foi bom que eu encarei.
Mas nos primeiros dias, como é que foi? Você ficou na casa dela?
Na casa dela, depois, porra, com um mês ela disse, ah, ó, tu estás aqui viajando, eu tô aqui trabalhando, então. Aí eu digo, ah, é? Ela disse, ó, se você quiser deitar aqui do meu lado, deita, agora não vamos trepar. Aí eu digo, ah, é? Então dá licença. Eu peguei minha mala, já fui parar em Lacanô, cara, lá em Carcães, arranjei um campeonato de surf pra me deliciar. Na verdade, porra, foi uma tentativa, uma boa vagabundagem que eu fiz na minha vida, mas foi perfeita, porque eu aprendi a respeitar lá fora, quer dizer, eu tinha que respeitar muito, eu tinha que perder várias babaquice minha, preconceito. Eu acho que isso foi o fundamental. E na França é legal, porque eles têm esse carinho. O francês tem um carinho pelo brasileiro legal. Ele tem uma reciprocidade. Então me ajudou a... E aí, ó, fiz duas músicas, né, cara? Assim, eu tinha que tirar alguma coisa daquela parada, né? Pô, a minha mãe deu a passagem, eu digo, eu vou vingar.
Como é que é a tua posição com relação... Tava pensando em política e vendo a foto ali do D2 ali. Como é que a tua posição pessoal e da tua banda, das pessoas com quem você comunga e pensa parecido, com relação à maconha, legislação, não só o aspecto legislação e da punição para quem usa, mas também o que você acha que ela faz com o teu cérebro, com o teu corpo?
Cara, a minha posição em relação à maconha é que ela... Eu parto do princípio assim, cara... Foi dada por Deus, é uma planta, verde, boa, serve para tudo que são males. Até hoje em dia, os mais fortes, desde câncer, AIDS, e as pessoas têm que ver isso assim, como uma coisa seríssima, assim, porque é barata, encontra-se fácil. Minha região, cara, que é a primeira produtora mundial, já foi. Hoje está sendo disseminada e junto com ela milhares de trabalhadores que poderiam viver daquilo, não só para fumar, não só pelo cano, mas pelo o tecido, por tudo que é. Eu acho que é subdesenvolvimento mental achar que a maconha, num país como o nosso, desse tamanho, de pessoas filhas de índios, negros, que sempre utilizaram dela, hoje em dia eu acho assim, papo. É burrice você querer discutir contra ou a favor, assim. Eu nem. Cara, minha posição é claríssima, assim, claro. É brincadeira, é besteira, tudo isso. Tem coisas muito mais sérias a se pensar. E se você quiser fazer alguma coisa com a maconha, é não destruir e sim informar as pessoas. Eu faço um grande uso dela. Graças a Deus, assim, eu admiro, gosto. Gosto do sabor, sou um cara, sempre fui, desde na primeira vez que eu fumei maconha em Olinda, eu cheguei pra minha mãe e disse assim, ó, minha mãe, fumei um cigarro estranho, ela disse, é maconha, mas não foi grave, cara, porque tem 30 anos que eu, cara, pô, nunca pratiquei um delito, nunca usei ela pra porra nenhuma, a não ser pro meu bem-estar, pra, sabe, pra acalmante, cara, é tão óbvio isso, assim. E as pessoas, tudo isso, ainda é assim, é falta de visão do brasileiro, ele está perdendo terreno, e está perdendo solo, e está perdendo, que eu acho que a maconha em Pernambuco deu a origem da maconha na Holanda, porque depois que, eu tenho uma história, eu acho que quando Maurício de Nassau estava indo, vamos embora depois da batalha, vamos embora, aí o baba-ovo dele chegou, mas imperador, ele pega uma tuca, mas imperador, lá é muito frio, que nada, rapaz, a gente faz em estufa, sabe, mas é, cara, porque é completamente, você colocar a miséria como escudo das drogas é foda, é muito fácil, uma pessoa que... Para ser miserável, ele já é assim, a pior droga do mundo, cara, é a pobreza. A pior droga do mundo é a injustiça. A pior droga do mundo é o analfabetismo. A pior droga do mundo é a falta de atendimento médico. Isso é droga pra caralho, sabe? Agora, você vir falar de uma plantinha, meu amigo, é essa velha defesa minha, porra. Vai fazer mal uma planta, meu amigo? Deus me deu. A turma tem mania de dizer, não, isso foi Deus que deu, a chuva Deus que deu. O sol deu, a seca foi Deus que deu, reza. A maconha também foi Deus que deu, bicho, é presente de Deus.
Queria que você desse uma sugestão para os nossos leitores que estão querendo cultivar uma boa barba. Ah. Eu estou vendo aí que... Eu queria saber se puxar ajuda, porque eu estou vendo aí que você fica puxando ela e enrolando.
Cara, é ser amigo de ácaros. É você não brigar com os ácaros. Quando você não briga com os ácaros, você tem uma boa barba.
Conta aí, o visual do teu disco ficou interessante, né? Agora, você é um cara que se preocupa com isso, com a roupa que você vai se apresentar, ou com o cabelo, com a barba, com o jeitão que você vai pro palco, ou isso é secundário para você?
Não, tá da minha atitude, eu acho que eu não podia fazer a minha... se eu fosse um cara muito frágil, se eu fosse um carinha magrinho, um Caetano Veloso, eu ia ser mais um cara mais agressivo na música, assim, eu procuraria. Eu sou grandão, então minha música já, ela combinou comigo, porque ela é um pouco suave, pela minha agressividade. E eu só uso coisas assim, o meu visual é um visual... como é que eu posso? Rústica, assim, forte. Tem que ser forte, porque eu sou muito grande. Eu acabo tênis, então tem que ser bota. Calça de lã, essas calcinhas fininhas não cabem. Eu tenho que jogar umas calças. E, assim, eu tô usando muito a veste de exército, assim, porque é o país. Eu acho que eu sou um combatente mesmo, assim. Eu sou um cara que me preocupa.
Eu não tenho um paradoxo positivo no teu trabalho, assim. Você tem uma maneira extremamente simples de compor, pandeiro e voz. Tem uma capa extremamente simples, que é a tua cara ali no disco, e de repente você conseguiu um resultado extremamente sofisticado, de harmonia, de preparo musical. Como é que foi isso?
MPB, grandes amigos, aí tá Mão de Escova, Valmir Gil da Mantiqueira, Escova do Escova e a Máfia, Apolo 9, Zé Gonzalez, Marco Suzano, Naná Vasconcelos. Quer dizer, o meu disco é sofisticado porque ele é feito por música popular brasileira mesmo. Eu busquei essa música popular brasileira, só que eu fui o canal eletrônico da parada. Eu e a Paula, a gente... As pessoas confiaram na gente, mas o resultado desse disco, ele é classudo como um bom disco de samba popular brasileiro, como o Martinho da Vila, em 74, lançava, como Bezerra da Silva chega e canta um samba que agrada desde do mais rico ao mais... Entendeu?
Pra finalizar aqui, velho, eu queria só saber se você, que morou em Paris, gosta muito da França, se você tem a intenção de levar o teu trabalho, de repente, fazer um showzinho para os franceses ali.
Pô, a minha vontade é chegar... Bonjour, madame, monsieur, ici c'est Otto, je suis le drum brass brésilien. Je vais à la basse, ganjamé, 19 la pick-up, sapin la batterie, et moi, Otto.
Oh, man. Just so funny, né?